Cumprimento os senhores vereadores, também saúdo a todos presentes na galeria e a todos que nos acompanham via internet, Rádio Alternativa, Rádio Agudo. Cumprimentos a todos os órgãos de imprensa, escrita e falada. Também quero cumprimentar a todos que nos assistem nas suas casas. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, a quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberto a 51ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2026. Passamos à apreciação das atas número 17/2026 e 18/2026. Está aberto espaço para discussão sobre as atas. Não havendo o que quer discutir, passamos à votação das atas 17/2026 e 18/2026. Os vereadores que estão a favor permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Atas número 17/2026 e 18/2026, aprovado por unanimidade de votos. Está aberto espaço para solicitação de correspondência, inicialmente expedida. Não havendo escrito, passamos às correspondências recebidas. Peço ao senhor secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 33/2026 autoriza a contratação de professores para suprir necessidade por excepcional interesse público. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminha-se à apreciação dessa Casa Legislativa o presente projeto de lei que autoriza a contratação temporária de profissionais da educação com o objetivo de suprir necessidades emergenciais e excepcionais da rede municipal de ensino. A presente proposição visa atender às demandas das seguintes unidades escolares: Escola Municipal de Ensino Fundamental Santo Antônio, Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Dumont, Escola Municipal de Ensino Fundamental Olavo Bilac, Escola Municipal de Ensino Fundamental Alberto Pasqualini, Escola Municipal de Ensino Fundamental 7 de Setembro, Escola Municipal de Ensino Fundamental Santos Reis, Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro II, Escola Municipal de Ensino Fundamental 3 de Maio. As contratações pretendidas abrangem um professor de História, um professor de Artes, um professor de Língua Portuguesa, um professor de Matemática, quatro professores de anos iniciais, todos com carga horária de até 20 horas semanais, pelo período de até 12 meses, prorrogáveis por igual período, conforme a necessidade da administração. A medida se justifica em razão de situações excepcionais que impactam diretamente a regular oferta do ensino, tais como afastamentos legais de servidores efetivos por licença-saúde, licença-gestante e licença-interesse, designações para cargos de gestão e assessoramentos e cedências. Reiteramos que estes se tratam de casos de substituição. O estudo de aumento do quadro geral de professores está em andamento e será protocolado nesta Casa Legislativa. Destaca-se que a ausência desses profissionais compromete significativamente a continuidade e a qualidade do serviço público educacional, podendo ocasionar prejuízos irreparáveis ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos da rede municipal. Ressalta-se ainda que as contratações observarão rigorosamente a ordem de classificação do concurso público vigente, garantindo a legalidade, impessoalidade e transparência do ato administrativo. Solicitamos, portanto, a aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência. Luiz Henrique Quita, o prefeito municipal. Projeto de Lei número 34/2026. Autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 281,25. Senhor presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar a abertura de crédito especial no orçamento vigente com vistas à devolução de saldo remanescente existente em conta vinculada a recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A medida se faz necessária para possibilitar a correta finalização da prestação de contas do respectivo termo de compromisso, considerando a existência de saldo financeiro não utilizável, bem como eventuais rendimentos da aplicação. A devolução desses valores é condição indispensável para a regularidade junto ao órgão cedente e para o encerramento formal do convênio. Assim, a abertura do crédito especial mostra-se imprescindível para viabilizar a devolução dos recursos e assegurar a conformidade legal e administrativa do município perante o FNDE, evitando pendências que possam comprometer o recebimento de novos recursos e a celebração de futuros ajustes. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores para aprovação deste projeto de lei. Luiz Henriquito, é o prefeito municipal. Moção número 4 de 2026. Moção de apoio ao projeto de decreto legislativo número 108 de 2026, autoria do deputado federal Alceu Moreira, que susta os efeitos da portaria MAPA 886 de 20 de fevereiro de 2026, do Ministério da Agricultura e Pecuária. O vereador que esta subscreve, conforme o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 7º do Regimento Interno, apresenta a moção de apoio ao projeto de decreto legislativo 108 de 2026, de autoria do deputado federal Alceu Moreira, que susta os efeitos da portaria MAPA número 886, de 20 de fevereiro de 2026. O Ministério da Agricultura e Pecuária, devendo ser encaminhada ao presidente da Câmara dos Deputados, ao deputado federal Alceu Moreira, à bancada federal do Rio Grande do Sul na Câmara dos Deputados e à Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. Justifica-se. A presente moção de apoio ao projeto de decreto legislativo número 108 de 2026, de autoria do deputado federal Alceu Moreira, justifica-se diante da preocupação com os impactos decorrentes da portaria MAPA 886 de 20 de fevereiro de 2026, editada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. A referida portaria, ao estabelecer critérios da identidade e qualidade para determinados produtos agrícolas, tem gerado insegurança de produtores rurais, especialmente os de pequeno e médio porte, que enfrentam dificuldades para se adequar às novas exigências no curto prazo. Tal cenário pode acarretar prejuízos econômicos significativos, redução da competitividade e até mesmo a exclusão de produtores do mercado formal. A agricultura é a principal força motriz da economia gudense, com especial destaque para o plantio de morango, cultura que vem ganhando relevância e se consolidando como uma importante fonte de renda para os produtores familiares locais. O moranguinho, produzido em agudo há muitos anos, ocupa relevante espaço na produção regional, especialmente pela qualidade e reconhecimento do produto produzido aqui no município. Por sua vez, no contexto do Estado do Rio Grande do Sul, onde a agricultura familiar possui papel fundamental na economia local e regional, medidas que impõem obrigações excessivas ou desproporcionais podem comprometer a sustentabilidade das atividades produtivas e da geração de renda no campo. O projeto legislativo 108/2026 surge, portanto, como instrumento legítimo de controle do Poder Legislativo sobre atos normativos do Poder Executivo, que extrapolem o poder regulamentar ou causam efeitos prejudiciais à coletividade. A sustação dos efeitos da referida portaria permitirá a reavaliação do seu conteúdo, possibilitando a construção de normas mais equilibradas que conciliem a necessária garantia de qualidade dos produtos com a realidade dos produtores brasileiros. Dessa forma, a presente moção expressa apoio dessa Casa Legislativa à iniciativa do deputado federal em defesa do setor agropecuário, da agricultura familiar e do desenvolvimento econômico sustentável, entendendo ser fundamental a revisão desta portaria do MAPA número 886 de 2026. Agudo, 10 de abril de 2026, vereador de Javão Westrich. Requerimento número 32 de 2026. O vereador que subscreve amparado que dispõe os artigos 120 e 147 parágrafo 2º e 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 33/2026 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação na mesma posição. Agudo, 13 de abril de 2026, vereador Pato Niemeyer. Requerimento 33/2026. O vereador que subscreve amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, parágrafo 2º, e 148, parágrafo 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 34/2026 tramite em regime especial de urgência e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 13 de abril de 2026, vereador Pato Niemeyer.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão automaticamente inscritos. Passa a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento, presidente da casa, os demais colegas vereadores, os que nos acompanham pelas redes sociais e aqui também na galeria. Hoje, andando pelo interior de novo com os meus trabalhos, vi um belo serviço pelo roçador que está roçando e também recebi agradecimento de moradores, que foi uma demanda já de tempo. O roçador está na Coronel Moreira César, está fazendo um belo serviço lá. A gente sabe que foi uma demanda já há tempo, mas hoje estão lá fazendo esse serviço e está sendo um belo serviço, pois ali precisava também. E também na Gruta dos Índios, já faz umas 2 semanas também, recebi elogios, muitos agradecimentos, porque foi uma demanda que eu já falava há tempo, só que chegou a hora agora, eles entraram com uma máquina de escavadeira e fizeram uma bela limpeza, essa estrada Gruta dos Índios, agora assim ficou bem bonito, limpeza das valetas, limpeza dos lados pelo mato, agora sim foi um belo serviço ali também, com agradecimento de moradores lá ali na Gruta dos Índios. Também falando com o secretário, ainda temos disponível o calcário a granel, quem está, produtores rurais, quem estão interessados nas encomendas do calcário aqui na prefeitura, na secretaria, tem ainda o calcário a granel, está disponível para os produtores rurais, quem assim ou querer a aquisição desse mesmo produto. Também agora já temos dia 8, 9 e 10 de maio, a Feira da Agricultura Familiar, que se realizará no CTG Sentinela do Jacuí. Também já está aberto as inscrições dos feirantes, os feirantes que querem lá expor seus produtos e também para vender seus produtos, já está aberto as inscrições na Emater. Os interessados já podem procurar e fazer assim a sua inscrição, que essa feira Agricultura Familiar, que há anos já está acontecendo, cada ano temos mais expositores, mais produtores, os demais estão expondo seus produtos ali para a venda e também para demonstrar os que estão fazendo nas suas propriedades. É isso no meu primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossos servidores dessa casa, o público que nos acompanha no plenário, também seus lares, a imprensa que nos acompanha nessa noite aqui. Nesse meu primeiro espaço, eu gostaria, primeiramente, de fazer, na verdade, uma parabenização, né, à nossa associação comercial do município. Nosso presidente Maurício Barquete está aqui. Na última sexta-feira, a gente foi até essa linda obra que foi reinaugurada. Gostaria de agradecer a preocupação com a nossa economia municipal e eu tenho certeza de quanto vai ser útil para os nossos empresários esse belíssimo espaço, essa belíssima estrutura. Também parabenizar o Ayrton, que foi um dos idealizadores no início, e todos os sócios da CISA, bem como todos os integrantes das diretorias que foram atrás e fizeram acontecer, porque... Eu, Ayrton, até eu estava conversando com um sócio da CISA sobre isso, Maurício, e a gente conversando, há um tempo atrás eu visitei em torno de umas 80 ACIs pelo Estado, na época que eu era assessor político do seu Roberto Argenta. E eu vou lhe dizer que nenhuma ficou, e eu não visitei nenhuma, tão bela e tão bem equipada quanto ficou o nosso espaço físico da CISA. Por isso, meus parabéns para vocês, meus parabéns para todos os associados, que eu tenho certeza que isso só vai contribuir para o nosso desenvolvimento econômico municipal. Também gostaria de falar que recebi algumas demandas, como a gente passa demanda, vereador Tica, o secretário de obras, ele também passa demanda para a gente quando a gente pode ajudar, né? Secretário Edinho me pediu se eu pudesse entrar em contato com o governo do Estado, com alguns deputados. A gente sabe que o acesso direto que a gente tinha na Secretaria de Transporte e Logística, que era o Costela, não está mais hoje, voltou para a Assembleia Legislativa, onde ele é deputado, solicitando uma roçada da curva ali do Rincão Despraiado até o trevo da 287. Prontamente hoje, né? Isso ele me solicitou a tardinha na sexta, hoje eu já liguei. Liguei para o Pablo, que continua na secretaria hoje pela manhã, já solicitando isso aí. Acredito que nos próximos, não sei se essa próxima semana, mas com certeza nos próximos dias aí vai ser atendido esse pedido. Me deixou de certeza de que a gente precisa realmente fazer essa roçada. Expliquei para ele o quanto tem movimento, né, nessa entrada do nosso município e quão perigosa é. A gente sabe que já teve muitos acidentes. E isso é uma forma de evitar acidentes nesse trecho. E a gente fica só no aguardo, né, de ser efetivado esse serviço aí, para também dar uma suprida nesse anseio da nossa comunidade. Esse meu espaço seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Grace.
Uma boa noite ao senhor presidente Alexandre, colegas vereadores, as pessoas que nos assistem em seus lares. Em especial a nossa ex-vereadora e ex-secretária de Educação, Rosimere, minha grande amiga, querida. Bom, senhor presidente, nesse primeiro espaço eu gostaria de comentar sobre dois anteprojetos que eu protocolei junto ao Poder Executivo, onde ele fala da parte da saúde, né? E outro que fala da saúde, educação e assistência social. O primeiro deles é o projeto de lei que dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos básicos no período em que as unidades de saúde estiverem fechadas no município de Agudo e da outras providências. Esse presente projeto de lei ele tem como objetivo garantir o acesso imediato de medicamentos básicos aos pacientes residentes em Agudo e vinculados ao Sistema Único de Saúde do município, atendidos, então, no plantão, fora do horário de funcionamento das unidades básicas. A delimitação do público beneficiário são os residentes com cartão SUS local. Assegura a justiça na aplicação dos recursos públicos, organização do atendimento e controle dos custos. Da mesma forma, a limitação aos atendimentos realizados entre 19 e 7 horas da manhã, finais de semanas e feriados, garante que o fornecimento ocorra apenas em situações em que não há acesso à farmácia municipal. A medida não gera aumento significativo de despesas, pois utiliza estrutura e medicamentos já disponíveis ao mesmo tempo que evita agravamento de saúde e reduz a sobrecarga do sistema. Trata-se de uma ação objetiva, eficiente e de grande impacto social que fortalece o atendimento à população e assegura continuidade no cuidado em saúde. A gente sabe que o vereador ele não pode dar despesas ao Poder Executivo, mas a gente pode fazer uma indicação ou um anteprojeto de lei sugerindo que o Executivo faça tal projeto, né? Então, essa é uma das minhas indicações ao Poder Executivo. Já conversei com o prefeito, com a secretária, com a coordenadora de saúde no momento também. Eu acredito que, dentro do possível, né, o Poder Executivo ele estará tendo essa atenção especial com os nossos pacientes, que muitas vezes vêm do interior durante a madrugada para atendimento de urgência e emergência no hospital e voltam para casa sem a medicação que precisa ter continuidade, né, nos dias próximos. O outro anteprojeto é o que institui a Política Municipal de Proteção, Atendimento Integral e Inclusão das Pessoas com Transtorno do Aspecto Autista, cria instrumentos de identificação, atendimento prioritário, apoio às famílias e diretrizes intersetoriais do município de Agudo RS e da outras providências. O presente anteprojeto, então, visa estabelecer no município de Agudo uma política pública estruturada e permanente voltada às pessoas com transtorno do aspecto autista. O autismo é uma condição de neurodesenvolvimento que demanda atenção contínua e integrada do poder público. Muitas famílias enfrentam desafios diários relacionados ao acesso diagnóstico, tratamento, inclusão escolar e acolhimento social. A ausência de uma política municipal específica acaba gerando desorganização nos atendimentos e dificuldades no planejamento de ações efetivas. Esse anteprojeto busca corrigir essa lacuna, criando instrumentos concretos e viáveis. A proposta foi construída com base em três pilares fundamentais: organização dos serviços existentes, sem aumento significativo de custos, capacitação de profissionais, melhorando o atendimento, humanização e inclusão social. Destaca-se ainda a criação do cadastro municipal essencial para planejamento, a carteira de identificação que garante dignidade e agilidade no atendimento. A implantação de espaços sensoriais fundamentais para o bem-estar das pessoas, como TDA. O fortalecimento do apoio às famílias, que são parte central do cuidado. O mês de abril, reconhecido mundialmente como mês de conscientização do autismo, reforça a importância de ações educativas e inclusivas, promovendo respeito e empatia na sociedade. Importante ressaltar que este anteprojeto é financeiramente viável, pois prioriza a reorganização administrativa, podendo ser implantado gradualmente. Seria isso no meu primeiro espaço.
Passa a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Em especial, o presidente da CISA, Maurício Barquete, e a nossa ex-vereadora e ex-secretária de Educação, a Rosemary. E também uma boa noite especial a todos que nos acompanham em seus lares pelos meios de transmissão. Eu quero iniciar dando um recado, um lembrete, que eu vou fazer um lembrete semana que vem também, sobre a audiência pública com a Corsã, que será realizada aqui na Câmara dia 23, na outra quinta-feira, às 19 horas. Então, é um lembrete. Na outra quinta-feira, dia 23, 19 horas. Quero iniciar aqui parabenizando a nossa secretária de Saúde, pois ontem tivemos um evento aqui no ginasião, o Saúde em Ação. Eu sugiro a toda a população que puder ouvir a entrevista que ela deu na Rádio Agudo hoje. Foi muito bacana, uma entrevista muito informativa. Os números estão lá, são números bem interessantes, o que comprova que ações como essa rendem. Ações como essas de promoção de saúde é o melhor caminho, é a melhor maneira de se economizar e trazer mais bem-estar e saúde para a população. Nós tivemos ontem mais de 100 vacinas aplicadas, 428 atendimentos. E também tivemos, junto a essa ação de encaminhamento de exames, a exames de saúde bucal, tivemos também, o que eu já falei aqui na semana passada, o projeto Bailão Fitness, que foi uma ideia que nasceu, uma sementinha plantada em conversa com a minha esposa, a Flávia, e a Camila achou bacana a ideia. Para nossa surpresa, tivemos mais de 150 pessoas participando. Pessoas aqui de Agudo, pessoas de Paraíso e de Santa Maria também, e outros municípios. Foi muito interessante, foi muito bom a gente ver esse engajamento do pessoal na questão promoção de saúde. Então, está aqui mais uma vez, parabéns, Camila. Eu já falei para ela pessoalmente, vou repetir aqui nos microfones. Ela me surpreende na condução da Secretaria de Saúde, porque ela tem muito empenho em todas as demandas que a gente encaminha para ela. Ela está sempre disposta a aprender, principalmente a dialogar. E ela aceita sugestões, e está aí ontem um grande evento que surtiu, olha, só elogios. Eu só ouvi elogios, Camila. Parabéns. Sábado estive em Porto Alegre, em um evento político, e observando o comportamento, nós tivemos lá várias lideranças políticas do PL, do Podemos, do Republicanos e do Progressista. E eu observando todos os líderes políticos que estavam lá, eu tracei aqui, fiz um resumo sobre liderança, o que seria uma liderança de verdade. Eu já falei aqui algumas vezes, a liderança, ela é conquistada, ela é espontânea, e não o que a gente observa às vezes na velha política, que é uma liderança adquirida por favorecimento, por conveniência, ou até mesmo por medo. Pessoas que seguem alguém por medo ou por conveniência. E o que grandes líderes têm em comum? Eu sei que vai parecer repetitivo o que eu vou falar aqui, mas guardem isso. O bem comum sempre é a diretriz de um grande líder. Grandes líderes lutam por todos, mesmo que isso cause dor, cause sofrimento e sacrifício. Um grande líder de verdade, ele jamais, jamais é orientado por um projeto de poder. Então, eu sugiro à população agudense, Sugiro, eu sempre recomendo, peço que vocês acompanhem o nosso trabalho, acompanhem o governo municipal, governo estadual e governo federal. Acompanhem o trabalho dos políticos, porque vocês que nos elegeram, acompanhem o trabalho e cobrem. Cobrem que ele aplique isso, que isso não seja da boca para fora. Importantíssimo aqui, a minha ação como vereador, eu já falei aqui, eu jamais pergunto se a pessoa votou em mim ou não, se é do meu partido ou não. Eu atendo a todos. Não tem distinção, não tem separação, segmentação, nada. Então, observe o comportamento dos políticos que estão aí para a gente poder fazer uma escolha cada vez mais sábia nas próximas eleições. Obrigado, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Nive.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, pessoas que nos assistem aqui no plenarinho, modo especial o presidente da CISA, Maurício, nossa ex-secretária, ex-vereadora Rosemary e as demais pessoas que nos assistem aqui no plenarinho e também através da Rádio Agudo e Rádio Alternativa e demais órgãos de imprensa. Eu quero, nesse meu espaço, preciso também dizer, Maurício, que eu como agricultor, mas a gente sabe do empenho e do trabalho da CISA em sempre fornecer um belo local para os encontros, eventos, e me surpreendi ao ver a reestruturação que aconteceu lá no prédio da CISA. Parabéns, Maurício, a toda a tua equipe que planejou e articulou e fez essa belíssima obra. Me encantei com tudo que eu pude ver ali. Parabéns, Assisa, a tua pessoa. E também gostaria de dizer às pessoas que me pediram, já faz tempo que a gente colocou uma lixeira lá na nossa comunidade para resolver um problema, mas com isso a gente adquiriu outro problema. É que a lixeira é muito pequena e volta e meia dá muito transtorno e dá muita sujeira no pátio, até no asfalto às vezes tem, e as pessoas reclamam. Então, eu, há uns tempos atrás, eu fui na Mater, pedi para a Cláudia Bernardini, que era encarregada de organizar essa parte, e ela prontamente atendeu, e hoje, para minha surpresa, eu falei com o secretário de Agricultura, Fernando Dico, aí já posso dar notícia para as pessoas ali que moram em volta ali, que a lixeira maior está sendo confeccionada. Quem sabe nos próximos dias já vai ser instalada uma lixeira melhor ali. Então a gente pede o pessoal que realmente largue ali dentro dessa lixeira, que vai vir com tampa maior, umas 3-4 vezes maior do que essa que nós colocamos ali, a qual eu agradeço muito ao Clayton Halberstadt, que aquela vez correu atrás e conseguiu, em parceria com a prefeitura, conseguiu essa lixeira que tem ali. Mas a gente viu que o pessoal realmente aderiu e coloca o lixo ali, isso é muito bom. Sei que muitas pessoas ali do Porto Alves trazem seu lixo até ali, e essa é a finalidade ali, porque a gente sabe que ali semanalmente é recolhido o lixo. Então, é importante isso, eu fico feliz que eu recebi essa notícia que vamos ter uma lixeira maior com tampa, então já fica melhor ali, mais limpo essa parte ali do pátio. Tá? Eu também quero aqui falar para as pessoas que estão sendo de uma forma atingidas agora ali para a construção do asfalto ali no trecho do Pinhal, pedir para as pessoas que às vezes precisa ter um pouquinho de paciência. Eu vi que agora, semana passada, alguns ficaram um dia, às vezes uma noite, sem poder sair de casa por causa dos transtornos que deu ali, e foi aberta algumas valetas, alguns ficaram sem seu acesso, mas consegui sanar o problema, pedi pro Fernando e a gente conseguiu resolver, graças a Deus, a ação do Fernando logo conseguiu uns tubos para nós, para algumas situações ali foram resolvidas. Então, só agradecer ao Fernando pela solução desses problemas. Hoje eu recebi mais uns pedidos ali que o pessoal não estava conseguindo sair de carro, mas conseguimos resolver. Então, vai dar um pouquinho de transtorno, é normal, mas o pessoal, ninguém fica bravo, eles sabem que é pro bem. Então, a gente só passa isso ali. As pessoas que às vezes ficam, podem me procurar, que eu entre em contato com o pessoal que precisa resolver os casos que a gente consegue. Então, só um pouquinho de paciência que cada vez vai ficar melhor. Seria isso aí no meu espaço.
Passa a palavra, vereador Pato.
Cumprimento o presidente Alexandre Noy, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, rádios e também aqui presencialmente no plenarinho. Não posso deixar aqui de, através da presença do presidente da CISA, Maurício Barquete, parabenizar a CISA, toda a equipe, os sócios, pela reinauguração da belíssima sede, que além de ser generosa nos seus espaços, também ficou moderna, aconchegante, para que possa sim receber tanto os empresários, receber os visitantes, enfim, tudo aquilo que traz ao seu entorno a associação comercial. Então, é um espaço que o município de Agudo ganha, vamos usar este termo aí, através da associação comercial, e está toda a equipe, parabenizo aqui, através do Maurício Barquete, seu presidente, a toda a equipe da CISA e seus associados. Falar também que o vereador Dário, o colega vereador Dário, já falou aqui sobre algumas melhorias que vêm acontecendo, tanto na roçada como nas estradas, e também a desobstrução de tubulação, limpeza de valetas. Isso é um trabalho contínuo da Secretaria de Obras, Secretaria da Agricultura, as secretarias sempre integradas para que os trabalhos eles aconteçam de uma forma rápida e célere. Então, com o passar do tempo, obviamente que precisa avançar cada vez mais, mas tem sido desenvolvido um trabalho de muita excelência nas regiões e nos locais onde já vem se desenvolvendo essas práticas. Falar aqui que nos últimos dias, nas últimas semanas, juntamente com o secretário da Agricultura, Secretaria da Agricultura, que é capitaneada pelo Fernando Dickoff, acompanhei alguns trabalhos, algumas ações, juntamente com o Douglas Toyernago e também o Juliano Oliveira, e as equipes de trabalho, as equipes de campo, que vem desenvolvendo várias ações em várias localidades, em várias regiões do nosso município. E sempre com muita excelência. Ouve-se através dos produtores, ouve-se através dos munícipes, que sempre tem um alcance juntamente aí na integração das duas secretarias, como eu mencionei antes, entre Secretaria da Agricultura, pelo Fernando Dickoff, seu secretário, e também o Edinho Lipke, secretário de Obras, juntamente com todas as suas equipes, né, tem alcançado muitos objetivos e melhorias para a nossa população. E eu acredito que esse é o caminho para que se possa ter um atendimento de qualidade junto aos produtores e à população. Essa forma integrada que o município de Agudo tem desenvolvido junto às suas secretarias é que traz os resultados de forma prática, na qualidade e também na celeridade. Às vezes a gente sabe que nem tudo funciona, ou às vezes as intempéries, ou às vezes o maquinário, ou às vezes os próprios servidores, às vezes não têm a condição física ou a possibilidade de estender ainda mais aquele trabalho, mas sempre é executado com excelência. E aqui nós precisamos reconhecer o quanto que os servidores e quanto que as pessoas que trabalham no governo Kittel, que são cargos de confiança, e os servidores de carreira têm se empenhado para que as funções sejam, sim, transformadas em qualidade para a nossa população. O município, o prefeito, os secretários, eles trazem a possibilidade, eles trazem a condição, com maquinário, com veículos de boa qualidade, e os servidores eles têm executado isso para que nossa população sempre possa ser atendida de forma satisfatória.
Passa a palavra ao vereador Tica.
Cumprimento o senhor presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho e também os agudenses que estão em suas residências nos acompanhando via internet. Primeiramente, quero comentar aqui que nos últimos dias, em decorrer das fortes chuvas aqui no nosso município, muitos moradores da entrada do bairro Caiçara me procuraram com um receio sobre a tubulação. Inclusive, os tubos estavam lá até o momento e estavam a secretaria, não sei qual delas, não posso afirmar aqui, mas enfim, um caminhão da prefeitura, estavam retirando de lá. Fui me informar, hoje, agora, tardezinha, consegui conversar com o diretor de obras da cidade por qual motivo que estava sendo retirado de lá. Ele mencionou que acharam por bem pegar e levar para outra rua, que também precisa de manutenção, e ali botar uma tubulação ainda maior, para sanar de vez aquele problema naquela rua ali, na rua Floriano Zurowski. Também, uma situação parecida, que a Secretaria de Obras, junto com a Secretaria de Agricultura, em parceria, estão fazendo na rua Luiz Petter. É um problema bem parecido, acabou alagando algumas casas, e muitas vezes cobrei, aqui pelo microfone, cobrei direto do secretário, e graças a esse diálogo com respeito e comprometimento com a população, desde semana passada, iniciou as obras lá, estão fazendo um baita serviço, inclusive eu mesmo achei que não ia dar tanta mão de obra, porque além de colocar a tubulação nova, vereador Bode, tem que ligar a parte de saneamento básico, ligação de água também corre na rua, não tem como saber onde é que passa a rede de cara a casa, acaba estourando muitas vezes, mas enfim, peço aos moradores da rua Luiz Petter, calma, que o serviço vai andar e nos próximos dias tudo vai voltar ao normal. Também quero comentar aqui que recebi algumas demandas de pais de aluno da Escola Santo Antônio. Preciso de manutenção no refeitório. Não me interei direito ao assunto com a secretária de Educação, Andressa, mas assim que der a semana vou conversar com ela para ver se dá para tomar algum tipo de providência. Também, já que eu mencionei a André, secretária de Educação, nos próximos dias também, além desse assunto sobre o refeitório da escola, preciso tratar com ela algumas situações de transporte escolar pelo interior do nosso município. Alguns pais me procuraram de aluno para tentar sanar alguns problemas. Isso eu ainda não fiz, não vou mencionar ainda, mas assim que eu tiver um tempinho, e ela também, se colocar à disposição, a semana eu vou lá procurar ela para nós conversar sobre esse assunto. E para encerrar a minha fala, na última sessão, eu e a vereadora Graciela, minha amiga, tivemos uma conversa sobre uma demanda que foi tudo resolvido. Começou e terminou aqui com bastante respeito, né, vereadora Graciela? Só não entendi uma frase do meu colega vereador Pato. Achei até uma frase meio descolocada, que eu não podia afirmar, deferir algo que eu não tinha certeza. Tanto o vereador Pato, eu não afirmei nada. Bem pelo contrário. Eu falei que nos próximos dias, eu não tinha informação correta. Tanto que a vereadora Graciela, no ato, falou que o serviço foi feito. Eu não tinha informação, por isso que eu não afirmei. Mas tudo bem. Sabe, o senhor, eu tenho um apreço pelo senhor, porque quando eu era um guri, muitos não me deram a oportunidade de trabalhar e o senhor me deu. Por isso que toda vez que eu trato do nome do senhor, eu levo isso em consideração. Mas se o senhor ainda não me conhece o suficiente, eu não menti para me eleger e jamais vou mentir aqui nesse microfone. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, a ex-secretária Rosemary, ex-vereadora também, né? Ao nosso ex-diretor da casa, Luizinho, que se encontra com nós também, hein? Aproveitar aí para, também todo mundo já comentou, né? Parabenizar a CISA, em nome do Maurício, o presidente dele ali, também funcionários, equipe, os associados. Bela da inauguração, muito lindo, né? Eu tenho uns pedidos aí também junto à Secretaria de Obras. Fui procurado sábado, cidadão da linha Teutônia veio até lá em casa. Ele me relatou uma situação de muito tempo já. Ele disse, tu vai ser o último que eu vou me agarrar, porque em todos eu já fui. Aí me explicou a situação, né? ele tem uma propriedade na linha Teutônia, de difícil acesso. Foi um embate judicial de muitos anos. Então agora entrei em contato com o Enágio. O Enágio explicou a situação, ele também já tinha me falado. Então, essa semana vai ser feito o serviço dele. Tem que ter um área de escavadeira para largar um pouquinho a estrada e colocar um material. Que desde que ele tem um veículo, ele até hoje não conseguiu levar seu carro até a sua residência, né? Então, espero que essa semana dê tudo certo, o tempo ajude e vai ficar bom. Também entraram em contato comigo o pessoal do Ser da Figueira, me relatando que tem parte da estrada ali em péssimas condições, né? Então, espero que dê uma atenção essa semana, se não chover, né? Porque acho que já está marcando chuva de novo. E também na volta ali da linha Teutônia. Tem, depois das chuvas fortes, aí, partes que foram danificadas. Seria isso aí, senhor presidente.
Também quero cumprimentar a todos os colegas, as pessoas que nos assistem, aqui no plenário também, a ex-vereadora, a secretária Rosemary, o Luizinho, ex-diretor da casa, os outros presentes também. Dizer que ontem nós tivemos a última rodada da fase classificatória do campeonato da Jura, onde que foi no Cerro Seco, no campo do Santa Bárbara, mas era a rodada do Nossa Senhora. Então terminou a fase, os times agora classificados, nós vamos ter a semifinal no domingo, lá na Juventude do Cerro Seco. Então com certeza estão todos convidados aqui, os colegas, o pessoal, para comparecer nesse dia lá no outro domingo. E também na parte das obras, onde que conversei hoje com o secretário Edinho, onde que deu os parabéns para ele, que ali o trecho da linha Boêmia, uma parte do Novo São Paulo, e no Cerro dos Pérez, olha, eu nunca tinha visto aquela estrada tão boa como estava agora, né? Mas já na caída que vai, que desce aqui para o Cerro dos Prófimos, e passa ali no Juventude, tem uns trechos que não estão muito bons, até tem uns tubos entupidos, tem a água no meio da estrada, mas onde que ele me colocou que então vão para fazer agora os próximos dias esse serviço. E também na parte da agricultura, onde que tive algumas demandas de alguns agricultores de serviços, onde conversei com o Fernando, em várias localidades tem máquina, e também teve a licitação da patrulha, onde que foi realizada e está em fase de homologação, e os trâmites burocráticos, pois uma empresa não foi habilitada. Então, nos próximos dias, vamos ter serviço da patrulha também. Passamos à tribuna livre, que o espaço está prejudicado pela ausência de inscrito. Passamos ao grande expediente, onde que estão inscritos a vereadora Grace, do PL, e o vereador Djavan, do MDB. Passo a palavra à vereadora Grace.
Reitero meus cumprimentos, senhor presidente. Nesse espaço, eu começo seguindo a linha do meu colega vereador Givago, parabenizando o grande evento realizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Agudo, que foi a Saúde em Ação. Parabenizo, em nome da secretária Camila, a todos os funcionários, a todas as pessoas que se empenharam e fizeram desse evento realmente um evento de sucesso, porque a gente que já trabalhou na área da saúde sabe que o lema da gente é não é tratar a doença, é evitar, é se prevenir. E um evento como Saúde em Ação é um passo essencial, juntamente com o Espaço Ser que a gente tem dentro da secretaria, é cuidar das pessoas, né? Então, esse evento veio com muito sucesso, com muito orgulho para a nossa comunidade, com muito orgulho para a nossa Secretaria da Saúde, né? Em conversa com a secretária Camila, ela já nos repassou também os números, que o Givago também já repassou um pouquinho, mas eu gostaria de completar, então, né? Nesse domingo, então, em testes ocular e mamografia, foram 30 avaliações, 10 encaminhamentos de teste de oftalmologia já colocado no sistema GERCOM. Isso significa que os pacientes chegaram no ginásio, foram atendidos pela médica e já foram inseridos no sistema para o agendamento das consultas com o especialista de oftalmologia. Foram feitos 6 exames agendados de mamografia, foram feitos 14 testes rápidos, a verificação de pressão e o antropometria, que é a medida do peso, altura, percentual de gordura corporal, massa muscular, foram 55 atendimentos. Na saúde bucal, então, foram 19 avaliações já para próteses dentárias, né, que já tem o programa dentro da secretaria. Foram distribuídos 41 kits de saúde bucal. No Espaço Ser, a gente teve 15 participantes pela parte da manhã na aula de yoga, né? Uma participação bem importante, organizada pela Verônica também. 50 atendimentos de auriculoterapia. Tivemos 115 pessoas vacinadas, um número bem expressivo e importantíssimo. 66 testes de HGT, 4 avaliações médicas. E no espaço sensorial, que tinha o tema Vivenciando os Sentidos, que foi projetado para o atendimento e diversão dos nossos pacientes autistas, a gente teve 26 atendimentos. É um espaço novo, é um espaço que as pessoas ainda não conhecem, mas eu acho um espaço que vem também para ficar, não só em encontros, né? É um espaço que, nesse anteprojeto que eu já protocolei junto ao executivo, também contempla esse espaço sensorial nas escolas, até mesmo nas unidades, né? Aonde for necessário para a gente ter um acolhimento melhor aos nossos autistas, né? Então, no total, foram 428 pessoas atendidas. E a Secretaria da Saúde, então, agendou 6 exames e transportes, inserindo no sistema GERCOM os 10 pacientes de oftalmos, e também fez um sorteio de brindes, que foram entregues 86 brindes às pessoas participantes. E também a gente teve em torno de 150 participantes na dança e no exercício físico, que é a parte que também faz parte da saúde. É o cuidado com o corpo da gente, com a mente da gente, e que faz parte da prevenção de doenças, né? Então, foi das 15 às 18 horas, onde teve a participação da cidade de Agudo, de Santa Maria, de Novo Hamburgo, de Paraíso, São João do Polesne, Faxinal, de Restinga, e outras as cidades também que vieram nos prestigiar e curtir o domingo de prevenção à saúde. Em torno de 600 pessoas, então, passaram nesse domingo para prestigiar e receber os atendimentos que a gente teve pela Secretaria da Saúde. Segundo assunto, volto a falar do dia D de prevenção da influenza, né? É o dia D de vacinação, então, que será no dia 18, eu já tinha falado na outra sessão, né? Que é no próximo sábado. Gostaria de reforçar, então, os horários, né? E as prioridades também da vacina. O público prioritário, então, são os idosos, as crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, profissionais da saúde, educação e segurança, caminhoneiros e pessoas com comorbidades. O nosso posto de saúde central, ele estará aberto das 8 às 12 horas e das 13 às 16. A UBS Tia Laurinha, das 8 às 13 horas. Lá no pavilhão da General Osório, o atendimento será das 8 às 8h15. Então, as pessoas precisam ficar atentas e estarem nos locais de vacinação, porque o tempo é curto e a gente precisa se prevenir, a gente precisa se vacinar, né? E na Escola Marechal Deodoro, então, será das 8h30 às 8h45. Na linha São Pedro, das 8h45 às 9h. Na Escola São Jorge, das 9 às 9h15. Na comunidade Rolf Parralli, das 9 às 9h15. Na Escola Natal, das 9h15 às 9h30. Na comunidade do Novo São Paulo, das 9h45 às 10h15. Na UBS da Linha dos Pomeranos, das 9h45 às 10h15. Na Escola Barão do Rio Branco, das 10h15 às 10h30. Na comunidade Santa Bárbara, das 11 às 11h15. No pavilhão São José, das 13h30 às 14h. Na comunidade luterana Rincão do Pinhal, das 14h15 às 14h30. E no ginásio Porto Alves, das 14h45 às 15h. Esse roteiro de vacinação, ele se encontra nas redes sociais do município de Agudo, né? Caso as pessoas não conseguiram entender o horário específico, pode estar procurando nas redes sociais, né? Outro assunto, não poderia deixar de parabenizar também a CISA, como os meus colegas já falaram, sobre essa reinauguração que traz para o nosso comércio, para os nossos empreendedores, um espaço moderno, um espaço mais aconchegante para que os nossos empreendedores municipais consigam se reinventar e crescer cada vez mais dentro do nosso comércio, né? Então, esse novo espaço, ele é resultado de um verdadeiro trabalho em equipe, de pessoas que acreditam na força do associativismo e no desenvolvimento do nosso município. Cada detalhe foi pensado para tornar a CISA ainda mais moderna, acolhedora e preparada para atender seus associados. Destacamos também a parceria da Câmara de Vereadores, que esteve presente e contribuiu nesse processo de reforma, reforçando o compromisso com o fortalecimento no setor empresarial. Ficamos muito felizes em, junto com nossos associados da CISA e com a comunidade em geral, fazendo parte dessa grande evolução para os nossos empreendedores. Na renovada sede, pequenos, médios e grandes empreendedores encontram um ambiente de fortalecimento, troca de experiências e crescimento, desde a agricultura até o comércio. Todos têm seu espaço e sua importância. As novas salas foram projetadas especialmente para incentivar treinamentos, cursos e a formação contínua, valorizando quem deseja empreender, inovar e movimentar cada vez mais a economia de Agudo. A CISA se reafirma como um ponto de conexão entre pessoas, ideias e oportunidades. Parabéns a todos que fizeram com que essa obra se tornasse realidade. Parabéns aos associados e à comunidade de Agudo. Mas eu também, presidente, gostaria de falar da palestra, né, que a gente teve durante essa reinauguração, que foi conduzida pelo senhor Heleno Pazuki, que ele é membro da diretoria da Associação Amigos de Nova Roma do Sul. Seu relato nos trouxe de forma especial ao trazer à tona um exemplo real de união, coragem e espírito comunitário. Ele nos relembrou da queda da ponte no dia 4 de setembro de 2023, lá em Nova Roma do Sul, né? Uma estrutura essencial que ligava Nova Roma à Farroupilha. Inclusive, ele destacou que era o único acesso que levaria as pessoas que precisassem de atendimento médico e de urgência, seria através dessa ponte. Caso não levantassem a ponte, levaria mais de 2 horas para chegar até um pronto-socorro, que seria em Farroupilha, pois lá em Nova Roma eles não possuem hospital. Mais do que um problema de infraestrutura, representou um desafio enorme para toda a comunidade de 3.500 habitantes, uma cidade muito menor do que a nossa, Agudo, de quase 16 mil, né? Mas o que mais nos marcou não foi apenas a dificuldade enfrentada, e sim a resposta dada a essa dificuldade. Através do trabalho comunitário, da mobilização voluntária e de um esforço coletivo admirável, a comunidade mostrou que, quando as pessoas se unem por um propósito maior, não existe obstáculo intransponíveis. A reconstrução daquela ponte se tornou um símbolo de superação, de resiliência e, principalmente, de amor pela própria terra e pelas pessoas. Essa história nos inspira profundamente aqui em Agudo e nos faz refletir sobre o quanto podemos avançar quando caminhamos juntos, poder público, entidades, empresários e comunidade. Não sei se eu tenho ainda muito tempo, mas eu gostaria de relatar alguns trechos da palestra do senhor Heleno, que eu acho que vale muito a pena a gente refletir e ouvir várias e várias vezes, e para a gente ver se realmente a gente está fazendo aquilo que é ao nosso alcance, não só como vereadora, mas como cidadã agudense, né, como trabalhador rural, como empresário, como qualquer tipo de pessoa que vive dentro do nosso município. Será que realmente a gente está trabalhando para um bem comum da nossa sociedade? Será que a gente realmente está arregaçando as mangas e fazendo uma reconstrução dentro do nosso município de mãos dadas, né? Então, vou falar, até onde der o meu tempo, algumas passagens que eu acho que é bom a gente refletir, né? Logo no início, o senhor Heleno nos trouxe uma reflexão que nos faz repensar tudo. Ele começa dizendo assim: reconstruir não é voltar ao que era antes, é erguer algo ainda melhor, mais forte e mais preparado. É aprender com a adversidade e tornar dificuldades em oportunidades. Essas palavras já nos colocam diante de uma grande responsabilidade. Como estamos lidando com as dificuldades que surgem em nossas vidas e na nossa cidade? Ainda nos primeiros dias de organização da associação, ele contou um momento decisivo que mostra o espírito daquela comunidade. Um dos membros da diretoria disse, e isso me marcou muito: nós seremos covardes se a gente não construir essa ponte. Se a gente não quiser passar vergonha para os nossos netos, nós precisamos construir essa ponte. Essa frase não ficou apenas um discurso, ela virou atitude, ela virou ação. Em apenas 138 dias foi construída uma nova ponte de ferro, fruto da coragem, da união e da responsabilidade de uma comunidade inteirinha. Durante a palestra, um dos momentos mais marcantes foi quando ele trouxe o contexto do que estava acontecendo naquele mesmo período. No dia seguinte que a ponte caiu, as notícias falavam de mortes no Vale do Taquari. E eles nos diz, como reclamar que perdemos a ponte sem perder uma sequer vida? Vendo toda aquela tragédia em Roca Salles, Mussum, Encantado e em outras cidades do Vale do Taquari? E ainda destacou que ao meio-dia do dia 5 de setembro, a ponte caiu no dia 4, e ao meio-dia do dia 5 de setembro de 2026, já se falava em cerca de 50 mortes por conta da enchente. Diante disso, não havia espaço para reclamação, para vitimismo. Havia apenas um sentimento possível: gratidão, gratidão por estarem vivos, gratidão por recomeçar, por poder recomeçar. No momento, eles tiveram um momento de homenagem recebida na Câmara de Vereadores de um deputado, não sei se era federal ou estadual, porque ele não falou, e nem menos o nome do deputado, com uma entrega de uma medalha. Eu vou deixar para seguir em outro momento. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Djavan.
Senhor presidente, colegas vereadores, público que ainda nos acompanha nessa sessão. Nesse momento agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas pessoas, inclusive me mandaram mensagem hoje quando eu estava lendo as preposições do dia, em virtude da moção de apoio que eu estou fazendo ao projeto de decreto legislativo do deputado Alceu Moreira, inclusive mencionar que duas sessões atrás, eu acredito, foi votado aqui nessa casa também, uma moção de repúdio, essa mesma normativa do Ministério da Agricultura e Pecuária, proposta pelo vereador Pato, foi a moção número 3, eu acho, acredito que seja a 3 de repúdio. E é algo que a gente vem brigando com, e é para isso que a gente apoia os deputados, corre, faz campanha e tem um contato direto de ir atrás e poder cobrar, vereador Alexandre, quando eles não estão representando a nossa classe, ou elogiar quando estão representando. Porque essa moção que eu fiz nada mais é do que um apoio que estão fazendo com a nossa agricultura familiar no Brasil. É uma vergonha esse Estado, esse governo que está em cima a nível federal, que está fazendo com o nosso produtor rural. Os caras vêm com querer que o produtor de morango utilize um paquímetro, vereador. Utilize um paquímetro para medir o seu morango, para classificar o seu morango, para poder vender. Eles acham que a gente é o quê? Que é uma mega indústria? A gente está falando de famílias de produtores rurais, pequenas famílias. Por isso eu queria dizer aqui, até existe uma frase célere do nosso grande deputado Alceu Moreira, do MDB, que é o proponente desse projeto de decreto legislativo, que ele diz que a maioria dessas leis burocráticas são feitas por pessoas que nunca plantaram um pé de alface numa soleira de uma janela. E eu vejo que é com isso que a gente tem que se apegar e ir firme em busca de derrubar essa resolução 886 do mapa, que é uma vergonha com o nosso produtor rural. Por isso que eu propus essa moção, que logo mais vai ser apreciada na ordem do dia, e eu fico aqui pedindo para vocês, meus colegas vereadores, que eu sei que todos vocês têm grandes deputados que vocês representam, inclusive a gente visitou lá, que é outro defensor do agro, salvo engano, é o presidente da comissão da agropecuária, o Afonso Ram, vereador Bode também, a gente tem que ir atrás, o Covate Filho também, do vereador Givago, o Sanderson, vereador Pato, a gente tem que ir atrás para tentar fazer com que derrubem isso aí. É uma vergonha a gente ter hoje um governo federal querendo prejudicar o pequeno produtor do nosso município, do nosso país. O alicerce da economia agudense é o pequeno produtor. Se a gente deixar passar isso aí e fazer vistas grossas a isso, a gente está sendo negligente no nosso papel de vereador. Por isso, meus queridos colegas, logo mais a gente vai discutir esse tema e eu gostaria de fazer um agradecimento especial nesse meu grande expediente aqui para o nosso deputado Alceu Moreira, que é um defensor do agro. O vereador Bode sabe, inclusive a gente estava falando um tempo atrás, que não deixou emplacar os tratores no Rio Grande do Sul. O senhor lembra, vereador Bode, o senhor falou quando foi, inclusive no governo, o mesmo governo federal que está lá, que queria fazer no estado aqui, emplacar os tratores. Foi lá o Alceu, bateu de frente e não emplacaram. E a gente tem que continuar cobrando e elogiando. Esses deputados representam nós. E nós estamos aqui. Quando é para falar, a gente fala, e quando é para cobrar, a gente cobra. É uma vergonha o que estão fazendo com o produtor rural, com o pequeno produtor, e a gente tem que ir atrás para tentar melhorar isso aí. Seria isso nesse meu espaço.
Passamos à ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a verificação do quórum.
Todos os vereadores estão presentes, portanto, há quórum.
Está na ordem do dia as seguintes proposições. Moção número 4/2026. Moção de apoio ao projeto de decreto legislativo número 108/2026, de autoria do deputado federal Alceu Moreira, que susta os efeitos da portaria MAPA no número 886, de 20 de fevereiro de 2026, do Ministério da Agricultura e Pecuária. Abro para discussão.
Vereador Pato.
Vereador Java.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Peço licença ao vereador Djavan, colega vereador Djavan. Há duas sessões, quando este tema veio à casa e todos os colegas aqui tiveram o mesmo entendimento nesta moção de repúdio da portaria do MAPA, número 886, de 2026, que realmente... Preciso endossar as suas palavras aqui, ditas no seu espaço anterior, né, vem para literalmente prejudicar, vem para tirar o pequeno agricultor, a agricultura familiar, riscar do mapa. É impressionante o entendimento e obviamente que nesse sentido precisamos aqui elogiar e parabenizar o deputado Alceu Moreira, né, pela apresentação do PDL 108 de 2026, para que se derrube literalmente essa portaria 886. E concordo plenamente com isso que o senhor colocou aqui, colega vereador, que nós, os vereadores, nós temos os nossos contatos políticos e precisamos fazer com que os deputados entendam isto, né? E claro que eles entendem, é claro que eles têm essas pautas, são vários deputados representantes aqui, que são representados aqui pelos nossos partidos, que têm esse entendimento. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados, realmente, e não devemos ficar de braços cruzados, e precisamos defender a agricultura familiar, precisamos defender os pequenos agricultores. Me lembro muito bem que, no espaço anterior à discussão da moção de repúdio, o colega vereador Nívio colocou sobre a classificação do tabaco, sobre nós precisamos brigar, sim, brigar no bom sentido e ir até um pouquinho depois do fim para que a gente possa defender a nossa agricultura, principalmente a propriedade, a menor propriedade, aqueles que se dedicam de forma familiar, que é o casal, mais um ou dois filhos, ou às vezes mais alguém que colabora, que ajuda ali, para que esses tenham, sim, o seu reconhecimento do seu produto. Imagina aqui, agora, andar com uma, no caso do morango, que é mais específico, esta portaria do mapa, imagina o produtor ter que andar com uma trena no bolso para medir aí o tamanho do fruto para classificar ele dentro de cada bandeja para poder fazer a venda. Isso é, como se diz no bom português, é o fim da picada, não tem cabimento e precisamos sim batalhar para que isso seja derrubado, seja no mínimo revisto e seja redigido de uma forma diferente para auxiliar o produtor e não prejudicar.
Passa a palavra ao vereador Djavan.
Gostaria de reiterar e dizer também que essa não é uma pauta ideológica, né? Muitas pessoas podem pensar e confundir com pautas ideológicas. E deixar claro que essa não é uma pauta ideológica, é uma pauta de desenvolvimento, de soberania e de justiça social. A gente não pode baixar a cabeça para essa coisa que está acontecendo e usar até um palavrão agora para falar sobre esse assunto de tanta carga que isso transforma numa comunidade que nem Agudo, que é uma comunidade feita de pequenos agricultores, feita de gente trabalhadora. E eu também gostaria de deixar registrado novamente, mais uma vez, o meu reconhecimento ao seu Moreira, nosso deputado, que tem sempre colocado como uma das principais pautas do mandato dele a defesa do nosso agro e principalmente do nosso pequeno produtor, que eu acho que isso é fundamental. Então a gente precisa com certeza de mais lideranças assim, que reconhecem e enfrentam esse tipo de barbaridade que estão fazendo com o nosso produtor rural. Por isso, eu peço apoio de todos os nossos colegas, quando votar essa moção, ser favorável e a gente ir atrás e conversar com os nossos deputados para realmente fazer com que derrubem essa portaria, que é um absurdo. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Nive.
Saúdo mais uma vez a todos que nos assistem. Colega vereador, com toda a certeza, como agricultor e plantador de moranguinho, que eu já fui há muitos anos, imaginando essa lei passar. Então, é um descaso. A gente, como plantador de fumo, ficou muito contente quando ficou mais light agora a classificação do fumo. Imagina agora o plantador de moranguinho sofrer mais essa consequência. Mas o que é o mais importante nesse momento? Nós olharmos, porque é ano de eleição, é ano de eleição. Os nossos agricultores têm que olhar quem está realmente agora a favor do nosso pequeno agricultor, quem realmente valoriza nós aqui. Está na hora de nós começar a cobrar no voto as pessoas, os deputados, os nossos políticos que não votam a favor do nosso agricultor. Sempre para a classe mais judiada, nós já estamos sendo penalizados demais, agora com mais isso, não importa o partido, nós temos que lutar pelo nosso agricultor. E nessa hora, eu me junto contigo, nessa moção, para que realmente todos os nossos deputados recebam essa moção para que votem realmente contra, que isso não venha a penalizar mais uma vez o nosso pequeno agricultor. Assim, volta e meia aparecem pessoas criando leis que nunca viram um pé de moranguinho, nem sabem o que é plantar moranguinho. Então, são leis feitas de alguém que não enxerga o que precisa enxergar, só sabe as coisas no papel. Mas como isso realmente funciona, não tem nem noção. Isso é lamentável, que ainda tem esse tipo de lei que aparece para nós, para ajudar cada vez mais do nosso agricultor. Seria isso, Pedro.
Ainda está aberto espaço para inscrição.
Não havendo escrito, coloco em votação a moção número 4/2026. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Moção 4/2026, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 32/2026. Abro para discussão. Não havendo escrito, coloco em votação o requerimento 32/2026. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Requerimento 32/2026, aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 33/2026, abro para discussão. Não havendo escrito, coloco em votação o requerimento 33/2026. Vereadores estão a favor, permaneçam como estão, caso contrário, levante-se. Requerimento 33/2026, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde até 4 oradores podem se inscrever para utilizar o espaço do período de 10 minutos cada. Nesse espaço temos as seguintes proposições. Projeto de Lei 33/2026 autoriza a contratação de professores para suprir necessidade por excepcional interesse público. Projeto de Lei 34/2026 autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 281,25. Não havendo escrito, passamos às explicações pessoais, onde que até 5 vereadores possam escrever usando o período de 5 minutos. Abro inscrição.
Grace.
Vereador Pato.
Vereador Tica.
Vereador Givago.
Passo a palavra à vereadora Grace.
Reitero meus cumprimentos, senhor presidente, mas eu gostaria de usar esse espaço para concluir a minha fala a respeito da palestra do senhor Heleno Pazucchi durante a reinauguração da CISA, né? Parei no momento em que eles receberam uma homenagem na Câmara de Vereadores, lá em Nova Roma, onde o senhor Heleno, em seu discurso, ele destacou uma frase: uma pequena comunidade de 3.500 habitantes reconstruiu e inaugurou em apenas 138 dias após a sua queda uma ponte de 123 metros sobre um pilar intacto de 93 anos, sem envolvimento do poder público, somente a comunidade. Isso é uma ação, é um ato heróico de uma comunidade de 3.500 habitantes. Logicamente que tiveram muito apoio de empresários, de cooperativas, receberam doações de vários países, mas foi um trabalho mútuo da comunidade daquela cidade. Isso por si só já é algo extraordinário, mas ele foi além, trazendo a essência dessa comunidade, dizendo: nossa comunidade foi acostumada a lidar com dificuldades desde a imigração. Aprendeu a encarar a realidade e a trabalhar de forma séria, focado no que realmente funciona. Ao mesmo tempo, trouxe um alerta bem importante. Sabemos que o que aconteceu ainda não é regra e colocou em evidências as dificuldades do Estado para ser rápido e eficaz nas ações que eram necessárias naquela catástrofe. E uma preocupação que nos faz refletir sobre o futuro. Estamos preocupados de que isso seja um novo normal. Calamidades ambientais serão frequentes. Qual será a próxima? Diante disso, ele fez um apelo muito claro, que precisamos garantir mecanismos que facilitem e incentivem ações comunitárias como essa. Que leis permitam que a iniciativa privada atue junto com a comunidade, com caminhos claros e descomplicados. Que ações possam ser rapidamente implantadas e incentivadas por meio de amortizações fiscais, doações de empresa e de pessoas que desejam contribuir para o bem comum. E encerra esse momento com uma frase que resume tudo. Juntos somos capazes de realizar qualquer façanha. Já lá na inauguração da ponte, em junho de 2024, ele nos trouxe uma reflexão mais profunda de toda essa história. E diz ele: queria mostrar para vocês uma frase que me norteia a vida inteira. Eles passarão, mas não passarão os valores que os habitam. E, a partir dessa frase, ele nos confronta com perguntas que nos fazem olhar para dentro. Que valor tem uma pessoa que passou o Natal em cima de uma ponte trabalhando de forma voluntária? Que valor tem uma pessoa que se aproveitou da tragédia para se autopromover? Que valor tem a pessoa que nos abandonou durante a caminhada? Que valor tem a pessoa que emite uma nota chamando de aventureiros aqueles que queriam reconstruir? Que valor habita em alguém que vai usar uma ponte pelo resto da sua vida, tem condições financeiras, mas sequer comprou um número da rifa? Então, ele afirma com clareza, esta ponte foi construída por pessoas que têm valores fortes. E resume tudo de uma forma simples e profunda. Nós vamos morrer, mas os valores que a gente tem, bons ou ruins, ficarão presentes por gerações e gerações. E, diante de tudo isso, fica uma reflexão para todos nós aqui no nosso município e na nossa comunidade. O que nós estamos fazendo para fazer a diferença? O que fizemos quando todos precisavam de ajuda? Precisamos entender, assim como temos direitos, também temos nossos deveres. Que possamos levar... E, principalmente, com valores firmes, porque, no final, não é sobre o que construímos apenas com as mãos, é sobre aquilo que construímos com caráter. Parabéns a CISA por trazer um grande palestrante que nos faz refletir sobre o nosso dia a dia. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento, mais uma vez, a população agudense. Não posso deixar de falar aqui sobre o último sábado, parlamentares, vários parlamentares dos cinco partidos que compõem a futura coligação do PL, do Progressistas, do Novo, do Republicanos e do Podemos, várias lideranças políticas do Estado, vários pré-candidatos destas cinco agremiações, né, trabalhando forte, trabalhando junto para esta para este lançamento da pré-campanha, um esforço muito grande do presidente estadual do PL, o Giovanni Cherini, do presidente estadual do Progressistas, o Covatti Filho, do Marcelo Slaviero, do Novo, o Carlos Gomes, do Republicanos, e também o Everton Brás, do Podemos. É notório que foi feito um esforço para que estes partidos eles pudessem, sim, estar juntos para concorrer ao governo do Estado, juntamente aí ao pré-candidato Zucco para governadora, Silvana Covatti para vice-governadora, o Sanderson e o Marcel Van Hatten para os cargos de senador. Eu acredito que, muito bem composto toda esta junção, num bom sentido da palavra, para que se tenha um poder de fogo para uma eleição. Tenho que deixar registrado aqui que o apoio ele foi também muito intenso de fora do Estado, com deputados de outros estados, como Mário Frias, senador Rogério Marinho, senador Magno Malta, depoimentos do governador Jorginho Melo, de Santa Catarina, do Tarcísio de Freitas, de São Paulo, e várias lideranças que estão mundo afora e trouxeram esse apoio para que a pré-campanha ela tenha o pré-lançamento, o lançamento da pré-campanha, ela já saia com um peso estabelecido. Claro que precisa trabalhar, precisa todos terem um empenho muito valoroso, muito grande, em prol desta pré-campanha e ali na frente conduzir estas figuras todas para que tenham este mesmo cacife político, essa mesma intensidade todos juntos para que se possa ter êxito na eleição em outubro. Tenho que falar aqui, não tem outra maneira, ver o prefeito de Porto Alegre, o Sebastião Melo, que é do MDB, junto ao palanque, junto ao ato, juntamente com estes partidos, traz ainda maior, um peso maior, né, mostra que a política ela é dinâmica, ela é, sim, muito forte e tem as pessoas que visualizam o lado, visualizam o caminho, visualizam a direção já bem antecipadamente. Então, aqui não tem como ser diferente, juntamente com o prefeito Kittel, com a presidente Daniela Camargo, os vereadores Nívio Soares, a Graciela Barquete, também o nosso colega vereador lá de Paraíso do Sul, o Jacir Lenhador, Maurício Barquete, o Gabriel Pool, o Gabriel Drescher, o Eduardo Cunha, também o colega vereador Givago, que esteve presente. Eu acredito que este é o caminho para se buscar um entendimento e buscar aí êxito numa eleição a nível de Estado. Então, está posta a mesa, os partidos, está postos os parlamentares que irão concorrer à reeleição, está posto os pré-candidatos que estão aí concorrendo às diferentes vagas, como deputado estadual e também deputado federal. E eu acredito que o PL, juntamente com todos esses partidos aí, vem com muita força para ter um êxito lá em outubro na eleição.
Passa a palavra ao vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhor presidente. Só para explanar alguns assuntos aqui nesse meu segundo espaço. Durante a sessão agora, recebi mais duas demandas do interior do nosso município. Uma melhoria, uma manutenção na estrada lá do Canto dos Vargas e também uma manutenção na tubulação na rua Ramiro Barcelos. Também, lógico, quero explanar aqui para a população agudense que não é só a gente mencionar aqui, não sou eu, mas os demais colegas vereadores, que amanhã vai ser feito. E eu trabalho da seguinte maneira, explano as demandas aqui e amanhã ou quarta-feira ou quando o secretário puder me receber, eu vou lá e apresento pessoalmente, converso com ele para ele botar no cronograma de serviço. E também quero mencionar também, parabenizar o vereador Djavan pela sua moção. E o senhor falou da importância da agricultura familiar no nosso município. Eu só quero inteirar na sua moção que a gente sofreu na pele no ano de 2024, durante a enchente. O que move a economia do nosso município, ali foi provado que é o interior do nosso município. A única coisa que tinha fluxo de pessoas era farmácia e mercado. Os outros ramos, assim como o meu, não tinha ninguém dentro. Para ver como a gente depende da agricultura aqui no nosso município. Também, seu Nível, o senhor falou uma frase que eu estava prestando atenção, muito importante. A gente tem que valorizar e votar em quem valoriza um trabalhador. Parabéns pelas tuas sábias palavras. Seria só isso, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Givago.
Reitero meus cumprimentos a todos que seguem nos acompanhando. Colega vereador Tica, aproveitando o gancho da sua fala, eu vou lembrar aqui algo que eu já falei algumas vezes nas sessões. A cada um real que uma administração pública injeta na agricultura, movimenta R$ 6,25 na economia. Isso é um dado que foi nos apresentado lá em Porto Alegre na marcha dos vereadores do ano passado. A cada um real, R$ 6,25 movimento na economia. Então, está mais que justificado todo e qualquer investimento e preocupação dos governos com o nosso agricultor. Eu ia falar até alguns outros assuntos aqui. Só um lembrete, eu fui a Porto Alegre, saí daqui 5 horas da manhã, e como eu já disse aqui, a gente é vereador. Nós todos aqui somos vereadores 24 horas. E para explicar para vocês, o vereador ele tem limitações nas suas ações. A gente, por exemplo, eu se eu pudesse, eu gostaria que as pontes já tivessem sido feitas aqui em Agudo. Mas não cabe a nós decidir, não cabe a nós ordenar o início de uma obra. Até mesmo a questão até de uma limpeza de rua, não cabe a nós determinar. Sabe? Então, assim, o vereador tem limitações. Na busca de recursos, eu tenho tentado expandir cada vez mais o capital político que a gente acaba adquirindo. Como assim? É aquela frase, quem não é visto não é lembrado. E aí, conforme o colega vereador Pato falou aqui, nós tivemos várias e várias lideranças políticas lá em Porto Alegre. E quando a gente chega lá e a nossa pré-candidata a vice-governadora do estado te chama pelo nome, aí a gente sabe que está fazendo um bom trabalho. Porque imagina em quantos milhares de vereadores eles recebem. O marido dela era o Wilson Covatti, que era secretário da Agricultura. Então, assim, é aquele negócio. Se for para distribuir, se for para trazer recursos, eles vão preferir quem está com eles, quem é lembrado. Então, a minha motivação de ir lá foi levar o nome de Agudo, fazer Agudo ser lembrado por todas aquelas lideranças que estavam lá. Eu ia falar outro assunto, mas eu quero fazer uma pergunta aqui à população agudense. Quanto tempo a memória de vocês grava na memória, assim, no cérebro? Quanto tempo? Porque eu quero que vocês lembrem da sessão de hoje. Lembrem da sessão de hoje. Você falou muito aqui em lutar pelo agricultor. E eu quero lembrar uma coisa. Nossa colega Graciela falou da palestra que tivemos ali na CISA sobre Nova Roma do Sul, que a população fez a ponte. E eu tenho que perguntar aqui, eu quero que vocês lembrem dessa pergunta aqui. As pontes não iriam ajudar os nossos agricultores? Preciso responder? Eu queria que alguém me explicasse como é que Sobradinho, cidade vizinha aqui, já entregou 14 pontes, isto, né, vereador Bode? 14 pontes. E nós, em Agudo, começado, de fato, nenhuma. Então, assim, é um questionamento, não é para responder para mim, mas para a população. Se alguém do governo está me ouvindo, justifiquem para a população. Eu não vi até hoje uma justificativa pública. Por que que Agudo está tão atrasado nessa questão? Por quê? Expliquem isso para o povo. Quero trazer aqui uma frase que eu ouvi a colega Graciela falando, que teve muita gente em 2024 que usou a tragédia para se autopromover. Preciso lembrar alguma coisa aqui de Agudo? Preciso lembrar... Porque era vídeo em cima de vídeo. Vídeo e vídeo e vídeo, e foto e postagem e postagem. Cadê a preocupação agora com as pontes? Eu acho que os vereadores do governo estão recebendo mensagens, porque estão anotando, acompanhando o celular. Vamos fazer o seguinte, em vez de vocês me responderem aqui na Câmara, respondam para a população. Não para mim aqui na Câmara agora. Respondam para a população. Porque a gente não tem nenhuma obra ainda começada. Só justifiquem isso. E aí, população, vocês lembrem disso em 2028.
Nada mais à venda...
Espaço do líder do MDB.
Espaço de líder do MDB, cedido ao vereador Djavan.
Só peguei espaço de líder para esclarecer o vereador Pato, né? Hoje, inclusive, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que é um grande amigo meu, da época que eu trabalhava com o Roberto Argento, ele era muito próximo ao Roberto, ele hoje desmistificou e esclareceu essa fake news, né? Se o senhor sabe, ele é presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, que é uma associação do Brasil inteiro. E como ele recebeu o Caiado e o Zema no seu gabinete, entregando um documento da Frente Nacional dos Prefeitos, inclusive, salvo engano, ele é presidente da Grampal também, não sei se o senhor conhece essa associação, que é a associação dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, a Grampal. É como se fosse o Condesus, mas lá de Porto Alegre. Ele esteve nesse evento porque o filho do Bolsonaro, lá o candidato Flávio Bolsonaro, ele desmarcou 3 vezes com ele, daí a prefeitura, ele teve que ir até esse evento representando a Frente Nacional e a associação para entregar esse documento. E ele acabou de afirmar em uma entrevista, depois eu inclusive vou passar para os vereadores, caso não saibam ainda, ele continua firme na nossa eleição do nosso futuro pré-candidato a governador, na verdade, Gabriel Souza. Seria isso.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 20 de abril de 2026, às 19 horas.
Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite.